Olá a todos. Começamos hoje o terceiro e o último perek da Maseret Moed Katan. Perek Shlishi, terceiro perek. O nosso perek, na sua primeira parte, ele trata da questão: será que é permitido cortar cabelo e lavar roupas no Chol HaMoed? A gente vai ver que a lei diz que é proibido cortar cabelo ou lavar roupas no Chol HaMoed. Por quê? Porque, disseram nossos sábios, se a gente vai permitir a pessoa de fazer essas atividades no Chol HaMoed, a pessoa vai acabar deixando de fazer essas atividades antes do Chol HaMoed e vai deixar para fazer no Chol HaMoed. A pessoa vai fazer antes da festa, tem muitos afazeres, está muito ocupada, vai deixar para cortar o cabelo durante a festa. Dessa forma, a festa não vai ser bastante honrada quando a pessoa vai chegar sem cortar o cabelo, sem lavar suas roupas. Por isso, nossos sábios, eles proíbem as pessoas de lavar as roupas ou cortar o cabelo no Chol HaMoed, de modo que a pessoa é obrigada a antecipar essas atividades antes da festa, porque durante a semana da festa é proibido. Desse modo, a pessoa vai honrar a festa e vai chegar à festa com o cabelo cortado e com as roupas limpas. A primeira Mishnah do Perek, ela trata das exceções a essa regra. Existem certas pessoas que eles são permitidos de fazer essas atividades no Chol HaMoed. Como vamos ver? Então, diz a Mishnah: Ve'elu Megalchim Bamoed. Estas são as pessoas que são permitidas de cortar o cabelo no Chol HaMoed. Rabá Bimidrat Hayam. Uma pessoa que ele estava num caminho longo e durante a viagem ele não tinha como cortar o cabelo. Ele estava no meio da viagem. E ele chegou para casa somente no meio da festa. Essa pessoa, ele não tinha como cortar o cabelo antes. Ele não tinha como antecipar essas atividades para antes da festa. Nesse caso, a gente permite ele de fazer isso durante a festa, porque a gente não vai falar que ele tinha que ter feito isso antes, porque ele estava impedido de fazer isso antes. Por isso, uma pessoa que estava numa viagem longa e somente no meio da festa ele chegou em sua casa, essa pessoa é permitido de cortar o cabelo quando ele chega. O Mibeit HaShivya, ou a pessoa que estava sequestrado e não tinha como cortar o cabelo, vai o Mibeit HaAsurin, a pessoa que estava numa prisão e não tinha como cortar o cabelo antes da festa, Ve'amenudé Sheitir Rohamim, ou a pessoa que estava excomungada, que conforme a lei ele não pode cortar o cabelo, e no meio da festa os sábios permitiram o excomungo dele, essa pessoa, ele não tinha como cortar o cabelo antes, ele é permitido de cortar durante a festa. Ou uma pessoa que tinha feito uma promessa de não cortar o cabelo e somente durante a festa o sábio permitiu para ele a promessa, ou outros tipos de promessas, como vamos ver, ou a pessoa que estava impura e está ficando pura, que a lei diz que uma pessoa que se purifica deve cortar o cabelo no dia da purificação, uma pessoa como essa também não tinha como cortar o cabelo antes da festa. Todos esses são exceções, são pessoas que não tinham como cortar o cabelo antes da festa, por isso, mesmo que todo mundo é proibido de cortar durante a festa, porque os sábios proíbem para a pessoa ser obrigada a cortar antes, estes que não tinham como cortar antes são permitidos de cortar durante o Chol HaMoed. O mesmo se aplica com relação a lavar as roupas. Nossos sábios proibiram de lavar as roupas para a pessoa não deixar essas atividades para o Chol HaMoed, e sim antecipar e chegar com as roupas limpas no Chol HaMoed, de forma que a festa seja honrada. Porém, estes são exceções. Então diz a Mishnah: Velo Mechapsim Amoed, estes são os que são permitidos de lavar as roupas no Chol HaMoed. Rabá Bimdinat Hayam, aquele que estava numa viagem longa, que não tinha como lavar as roupas. O Mebeit HaShivya Ve'otzei Mebeit HaSurim, ou a pessoa que estava sequestrada ou numa prisão e não tinha como lavar suas roupas. Ve'amenudé Sheitir Rohamim, ou a pessoa que estava excomungada, que pela lei ele não deve lavar suas roupas. Ve'chel Mishin Sharakacham Ve'otarlo, ou a pessoa que tinha feito uma promessa de lavar as roupas e a promessa só foi quebrada durante a festa. Todos esses não podiam lavar as roupas antes do Chol HaMoed, Por isso a gente permite eles, durante a festa, lavar suas roupas. A Mishnah finaliza o assunto de lavar roupa durante o Chol HaMoed. Mitpachot HaYadayim, as toalhas de mão. O Mitpachot HaSafarim, ou as toalhas dos barbeiros que eles põem para cortar as roupas, o cabelo das pessoas. O Mitpachot HaSfag, ou toalhas de banho. As Avim VeAzavot VeNedot VeYoldot, ou as roupas íntimas das mulheres, que elas, através das secreções, se sujam. Vechol Aolim Mitumar VeTahara, ou todas as pessoas que eles estavam impuros e agora ficam puros e as roupas estão sujas com as impurezas. Todas essas coisas, elas não têm como ser lavadas antes da festa. Porque mesmo que a pessoa vai lavar antes da festa, as toalhas, as roupas, acabam se sujando novamente durante o Chol HaMoed. Todas essas, Hareyel Mutarim, são permitidos de ser lavadas no Chol HaMoed. Veshar Kol Adam Asurim, porém todos os outros são proibidos. Diz nossa Gemara, Veshar Kol Adam, Maitama Asurim, se a Mishnah diz as exceções das pessoas que podem lavar as roupas, deduzimos que todas as outras pessoas são proibidos de lavar as roupas e cortar o cabelo. Por quê? Pergunta Agmará. Responde Agmará. O motivo que nós proibimos é como diz a Braita. Que detenai, como estudamos numa Braita, Anshei Mishmar e Anshei Ma'amad, Asurin lesaper luchabes, Bechamashim mutarim e brekvod Shabbat. Os Koanim, os sacerdotes, que trabalhavam no Beit HaMikdash, eles trabalhavam através de rodízios. A cada um certo tempo, um certo grupo de sacerdotes iam para o Beit HaMikdash e trabalhavam durante uma semana. Diz a Braita, a Mishnah, que os Koanim daquela semana, durante a semana que eles trabalham, eles são proibidos de lavar suas roupas ou cortar o cabelo. Somente na quinta-feira, pela honra do Shabbat. Mas durante a semana, eles são proibidos de fazer essas atividades. Ve'amar Rav Barbar Hana, explicou Rav Barbar Hana, Amar Rav Elazar, nome de Rav Elazar, Maitama, qual o motivo que os Koanim são proibidos de cortar o cabelo durante a semana de trabalho? Que deixou que antes de Mishmartan, que chegue no Valim. Através que nós proibimos eles de cortar o cabelo durante a semana de trabalho, eles vão ser obrigados a antecipar e cortar o cabelo antes, e assim não vão entrar na semana de trabalho de forma desonrada. A Hanami, assim também, na questão da nossa Mishnah, com relação a Chol HaMoed, que deixa o Kansur, a regra de Shem no Valim. Nós proibimos todas as outras pessoas de cortar o cabelo e lavar as roupas durante o Chol HaMoed, para eles não entrarem na festa de forma desonrada, e sim anteciparem o corte do cabelo e a lavagem das roupas antes da festa. Esse é o motivo que nós proibimos todas as outras pessoas de cortar o cabelo durante a festa, para a pessoa fazer isso, ser obrigada a fazer isso antes da festa. Pergunta a Agmará a seguinte questão. Bai Rav Zeira, perguntou a Rav Zeira. Avdalo Aveidá Erev Haregel. Qual é a lei com relação a uma pessoa que ele perdeu algum certo objeto na véspera do Regel, da festa? Ele perdeu o objeto de forma que na véspera da festa ele estava ocupado em procurar o objeto que ele perdeu. E assim, ele estava impedido de cortar o cabelo. Será que uma pessoa dessa, ele é permitido de cortar o cabelo? Kevan de Anis Mutar. Por um lado, podemos dizer, ele não tinha como cortar antes da festa. Vamos permitir ele cortar também durante a festa. O Dilma, ou por outro lado, Kevan de Lomu Hamil Taró. Mesmo que ele estava impedido, porém as pessoas que vão ver ele cortando durante a festa não sabem que isso aconteceu. Não sabem que ele perdeu um objeto na véspera. Sendo assim, talvez, devemos proibir. Será que é permitido ou proibido? Amar Abaye, diz Abaye, podemos aprender a resposta de uma braita. Diz a braita, Yomuru kol asrikin asurin, srikei baitus mutarim. A braita, ela se trata com relação a matzah, o pão ázimo que nós comemos em Pesach, que ele é proibido de fermentar. A braita diz que é proibido fabricar a matzah numa certa forma, porque através que a pessoa vai demorar para fazer a forma, isso vai acabar levando tempo e a matzah vai fermentar. Diz a braita que mesmo se a pessoa vai fazer essa forma através de uma forma, de modo que não tem perigo da matzah fermentar, mesmo assim é proibido fazer. Por quê? Porque as pessoas não vão reconhecer, não vão saber diferenciar que essa matzá foi feita através de uma forma. E vão achar que é permitido fazer matzá de formas diferentes. Sendo assim, já que as pessoas não vão saber diferenciar, nós permitimos todos os tipos de matzot com essa forma. Assim também, no nosso caso, temos que proibir a pessoa de cortar o cabelo. Mesmo que ele teve um imprevisto na véspera, ele perdeu um objeto, ele estava impedido, mas as pessoas que vão ver não vão saber diferenciar. Por esse motivo, temos que proibir ele de cortar o cabelo no Chol HaMoed. Pergunta, Mará. Uma pergunta, o Timer, como é que você vai explicar, segundo isso, Had Yamar Abassi, o que disse Abassi, Yamar Rabi Yochanan, o nome de Rabi Yochanan, Kol Mi She'en Lo Ela Chaluk Echad, Mutar Lechapsou Bechol Chol HaMoed, a pessoa que ele só tem uma roupa, ele é permitido de lavar sua roupa durante o Chol HaMoed, porque mesmo que ele lavou antes do Chol HaMoed, a roupa se sujou e ele tem que lavar novamente. Segundo o seu raciocínio, pergunta Agmará, as pessoas que vão ver ele lavando não vão saber diferenciar, não vão saber que ele só tem uma roupa. Segundo o raciocínio, esse raciocínio, teremos que proibir. Continua Agmará perguntando, as pessoas não vão saber diferenciar. Por que então nós permitimos esse homem de lavar sua roupa no Chol HaMoed? Responde Agmará, Ha itmaralá, amar mar barabashi, eizoró mochiach alav. Isso não é uma pergunta, porque nesse caso da pessoa que só tem uma roupa, ele tira a roupa de cima e ele fica com a túnica de baixo. A pessoa que vai ver ele lavando a roupa, vai ver que ele está com a túnica de baixo e vai entender que ele só tem uma roupa, por isso que ele está lavando. Por isso nesse caso nós permitimos, porque as pessoas vão saber diferenciar. Está claro que ele só tem uma roupa, porque ele está vestido com a túnica de baixo. Porém, no nosso caso, da pessoa que teve um imprevisto, que perdeu um objeto na véspera, as pessoas não vão saber diferenciar. Por isso, nós proibimos ele de lavar no Chol HaMoed. Ravashi e Matni. Ravashi traz uma outra versão do debate. Pai Rav Zeira pergunta a Rav Zeira uma outra questão. O manchavdalo avedai revaregel mal. Qual é que é a lei com relação a um profissional, como um barbeiro ou um costureiro, que perdeu um objeto na véspera da festa? Keivan Yeomanu, Mohamilta, talvez nesse caso vamos permitir. Porque todo mundo soube que ele teve um imprevisto na véspera, porque todo mundo viu que a loja dele estava fechada. Nesse caso, todo mundo soube, as pessoas vão saber diferenciar. Então, será que vamos permitir para ele cortar o cabelo dentro do Chol HaMoed? Que ele estava impedido de fazer isso antes, e as pessoas vão saber reconhecer, vão saber diferenciar que ele estava impedido. O Dilma, por outro lado, talvez ainda não é o bastante, as pessoas não vão ligar isso, que a loja estava fechada, com isso que ele estava imprevisto, que ele estava impedido. Então, será que no caso do profissional, vamos permitir ou vamos proibir? Diz Agmará, Teiko. A explicação de Teiko quer dizer que não temos uma resposta para essa questão. Nesse caso, a questão fica em aberto, e quando chegar Mashiach, Bezrat Hashem, vamos ter resposta para tudo. Continua Agmará comentando a nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que a pessoa que vem em Midinat Hayam, ele vem de uma viagem longa, é permitido ele lavar as roupas no Chol HaMoed, porque ele estava impedido de fazer isso na véspera. Diz Agmará o seguinte, Matniti de lo que rebiuda. A nossa Mishnah, ela discorda da ideia de Rebi Yehuda. Tanya, porque diz uma braita no nome de Rebi Yehuda, Rebi Yehuda Omer, Habá Bimdinat Hayam, a pessoa que vem de uma viagem longa, Lo Yegaleach Mipnei Sheatzab Lo Bershut. Rebi Yehuda diz, uma pessoa que estava numa viagem longa e chegou no meio da festa, ele é proibido de cortar o cabelo no meio da festa. Por quê? Porque diz Rebi Yehuda, quem mandou ele sair tão tarde? Ele deveria programar a viagem de modo que ele ia chegar alguns dias antes da festa para dar tempo de fazer os preparativos. Ele que saiu tarde e causou que ele chegou no meio da festa e não teve tempo antes de cortar o cabelo. Ele é o culpado disso. Por isso, diz Rebi Yehuda, esse cara que viajou e chegou no meio da festa, é proibido ele cortar o cabelo, porque ele que causou que ele estava impedido antes da festa. Então temos aqui duas opiniões. A opinião de Rebi Yehuda, de que uma pessoa que chega de uma viagem, ele é proibido de cortar o cabelo. E a opinião da nossa Mishnah, que dizem, Chachamim, que dizem que uma pessoa que estava numa viagem, ele é permitido de cortar o cabelo. Nossa Mishnah permite e Rebbe Yehuda proíbe. Diz Rava com relação a essa discussão, Amarava, Lashut, deveria cor azul. Se a pessoa, ela saiu para a viagem somente para passear, as duas opiniões concordam que ele é proibido de cortar o cabelo se ele chegou no meio da festa. Porque quem falou para ele passear na véspera da festa, ele deveria fazer os preparativos. Se ele saiu para passear e chegou no meio, e ele estava impedido, porque ele estava na viagem, ele estava impedido de cortar o cabelo, é proibido dele cortar o cabelo segundo todas as opiniões. Lemes Anot deveria comutar. Se ele saiu para trazer sustento para sua família, as duas opiniões concordam que ele é permitido de cortar o cabelo se ele chegou no meio da festa, porque realmente ele tinha que trazer sustento para sua família e ele estava impedido de cortar na festa. Lonech Leku, a discussão das duas opiniões de Hachamim e Rebbe Yehuda, ela leharvicha. A discussão está num caso que a pessoa ele viajou não para trazer o sustento básico para sua família, e sim para trazer mais lucros, para trazer mais dinheiro. Ele já tem um sustento básico, ele quer lucrar mais. Uma pessoa dessa, Mar Medamelei Kelashut, Rebbe Yehuda, ele diz, você não é obrigado a viajar, então é igual uma pessoa que vai passear. Por isso, se ele chegou no meio da festa, ele é proibido de cortar cabelo, porque ele que causou que ele estava impedido de cortar o cabelo antes da festa. O Mar, enquanto Ramim dizem, Medamelei Lemzanot, mesmo que ele venha lucrar mais, nós comparamos isso com uma pessoa que vem trazer o sustento básico, que ele era obrigado a viajar, então, ele era impedido de cortar antes da festa e, por isso, é permitido. Ou seja, a discussão de Hachamim e Rebbe Yehuda, se uma pessoa que estava numa viagem e estava impedido de cortar cabelo e chegou no meio da festa, se trata somente de uma pessoa que ele saiu para trazer mais lucros. Uma pessoa que veio trazer o sustento, é lógico que ele pode cortar o cabelo no meio da festa. Uma pessoa que foi somente passear, é lógico que ele não pode cortar o cabelo no meio da festa. A questão é somente uma pessoa que veio lucrar. Existem os que permitem, existem os que proíbem. A Gemara traz uma pergunta para essa afirmação. Meite vei, a Braita diz o seguinte, Amarebi, disse Rebi, Rinirin divrei Rebiuda, eu concordo, diz Rebi, com Rebiuda, kshatza belo birshut. Quando a pessoa saiu sem permissão, eu concordo com Rebiuda, que ele é proibido de cortar o cabelo, e concordo com Hachamim que ele é permitido de cortar o cabelo no caso que ele saiu com permissão. A Gemara analisa mais shelo birshut. O que quer dizer a primeira frase? Que eu concordo com Rebbe Yehuda que proíbe no caso que ele saiu sem permissão. O que quer dizer sem permissão? Ilei malashut. Se quer dizer que ele saiu para passear, Vea Marta deveria colassur. Vimos que também Hachamim, eles concordam que uma pessoa que foi passear é proibido. Nesse caso não tem discussão. Então é impossível que a Braita se trata sobre isso. Ve'ela lemzanot. E se você vai dizer que a Braita se trata de uma pessoa que ele saiu para trazer o sustento básico, Vea Marta, você disse, deveria comutar, que não existe discussão que uma pessoa que saiu para trazer o sustento básico, todos concordam que é permitido. Como é então que a Braita disse que Rebbe disse que ele concorda com Rebbe Yehuda, em qual caso eles estão discutindo, ela pshita de arvicha? Obviamente, a primeira parte da Braita se trata de uma pessoa que saiu para lucrar. E disse Rebbe que ele concorda com Rebbe Yehuda, que proíbe que uma pessoa que foi lucrar, ele proíbe de cortar o cabelo se ele chegou no meio da festa. Ei, Maseifa, se é assim, vamos analisar a segunda parte da Braita. A segunda parte diz o seguinte, Nivrim de Rechamim, Kshatza, Birshut. Rebbe diz, concordo com Hachamim, num caso que uma pessoa saiu com permissão, que ele é permitido de cortar o cabelo. Mas Birshut, o que quer dizer com permissão? E Lei Marim Zanot, se quer dizer que ele foi sair para trazer o sustento básico, Hamada deveria comutar. Todos concordam que é permitido. Por que então você disse Hachamim? Vera Lervicha, vamos dizer que com permissão quer dizer que ele foi lucrar? Vea Marta, você disse na primeira parte, Nivrei Rebbe Yehuda, que no caso que a pessoa foi lucrar, você sustenta como Rebbe Yehuda. Ou seja, dessa braita vimos que Chachamim e Rebbe Yehuda, eles discutem em dois casos. Não somente no caso que a pessoa foi lucrar, e sim em dois casos. Então a Gemara reformatula essa braita. Hachikamah, temos que ler a braita do modo seguinte. Nirim divrei Rebbe Yehuda lerabanan kshatzah shelo berechut. A braita diz o seguinte, que mesmo Chachamim, que eles permitem a pessoa de cortar, a pessoa que estava numa viagem cortar, eles concordam com Rebbe Yehuda, que proíbe num caso que a pessoa saiu sem permissão, uma enil rashut, que é um caso que a pessoa foi passear, no caso que a pessoa foi passear, mesmo Chachamim concordam com Rebbe Yehuda. Shafiru Chachamim não recuou alav. Ela ervicha, que mesmo Chachamim só permitiram no caso que a pessoa foi lucrar, mas no caso que a pessoa foi somente passear, mesmo Chachamim quanto Rebbe Yehuda concordam que é proibido cortar o cabelo se ele chegou no meio da festa. Avala shut, mas uma pessoa que foi passear, modula e todos concordam que é proibido. E assim também diz a Braita, venirim divrei rabanan Rebbe Yehuda, e Rebbe Yehuda que proíbe, ele concorda com rabanan, com Chachamim, que já sabe shut, no caso que ele saiu com permissão, uma enino lebzenot, no caso que a pessoa foi trazer o sustento básico, shafil lebiuda, lo nechlag alehem, ele larvicha lebzenot, modelo. Lebiuda só discutiu no caso que a pessoa foi lucrar, mas a pessoa, no caso que a pessoa foi trazer o sustento básico, todos concordam que é permitido. Ou seja, a conclusão é que se a pessoa viajou para trazer o sustento básico e estava impedido de cortar o cabelo, e ele chegou no meio da festa, ele é permitido de cortar, porque realmente ele teve que viajar para trazer o sustento. E se a pessoa viajou para passear somente, é claro que se ele chegou no meio da festa, ele é proibido de cortar o cabelo, porque quem mandou ele viajar na véspera? A questão entre Rebbe Yehuda e Chachamim está no caso que a pessoa viajou para trazer lucros acima do sustento básico. Nesse caso, Rebbe Yehuda proíbe, porque não é o sustento básico, e Chachamim permitem, porque afinal se trata do sustento da pessoa, e eles permitem uma pessoa dessa de cortar o cabelo. Diz Agmará com quanto às leis de cortar o cabelo. Amar Shmuel, diz Shmuel, Katan Hanulad Bamoed, um neném que nasceu durante o Chol HaMoed, e ele está com um cabelo grande, e os pais querem cortar o cabelo dele. Mutar Legaler Bamoed, é permitido cortar o cabelo dessa criança no Chol HaMoed. Pois, assim como uma pessoa que estava na prisão e impedido de cortar o cabelo e ele saiu durante a festa, vimos que ele pode cortar o cabelo durante o Chol HaMoed, assim também a criança na barriga da mãe é como uma prisão, ele não tinha como cortar o cabelo, e quando ele saiu da barriga durante a festa, ele é permitido de cortar o cabelo durante o Chol HaMoed. Diz Agmará, Bamoed im meikar alo, somente se o neném nasceu durante a festa. Porém, se ele nasceu antes do Chol HaMoed, antes da festa, e tinha tempo de cortar o cabelo dele antes, nesse caso é proibido de cortar o cabelo durante a festa. Pergunta a Gemara, Meitiv Rav Pinchas. Rav Pinchas pergunta de uma braita. A braita diz o seguinte, Kol elu shamru mutar ligalech bamoed. Todos os que estão alistados na Mishnah, que são permitidos de cortar o cabelo no Chol HaMoed, mutar legaleach v'mei evlo. Se eles estão imutados, um imutado é proibido de cortar o cabelo, essas exceções também podem cortar o cabelo nos dias de luto. Deduzimos daqui, ha, assur legaleach v'moed, assur legaleach v'mei evlo. Deduzimos daqui que todas as outras pessoas que são proibidos de cortar durante o Chol HaMoed, assim também são proibidos de cortar durante o luto. Pergunta a Amará, veia Marta Katan, Itvei Plugta, se você vai dizer, como dissemos em cima, que uma criança que nasceu durante o Chol HaMoed, ele pode cortar o cabelo, porém se ele nasceu antes do Chol HaMoed, ele é proibido de cortar o cabelo na festa, Nimtzeta Velut no Heged Bakatan. Então, vai se aplicar sobre ele a regra que diz que os que são proibidos de cortar no Chol HaMoed são proibidos de cortar no luto. E se você vai me dizer que o neném que nasceu antes da festa, ele é proibido de cortar o cabelo no Chol HaMoed, a lei vai dizer que ele também é proibido de cortar o cabelo quando ele está imutado. Vê a Tânia, e vimos numa braita que as leis de luto não recaem sobre uma criança. Como diz a Braita, Mikarin Lekatan, Mipnim Ogmat Nefesh, que a gente corta as roupas do neném, que está imutado, somente para as pessoas sentirem e ficarem tristes. Porém, a priori, não devia-se cortar as roupas do neném, porque da criança, porque as leis dos imutados não recaem sobre menores. Sendo assim, como é que você pode me dizer que uma criança ele é proibido de cortar... como é que você pode me dizer que um neném que nasceu antes do Chol HaMoed ele é proibido de cortar na festa? Se é assim, ele vai ser proibido também de cortar durante o luto. E vimos que as leis de luto não recaem sobre um menor de idade. Amravashi, responde Ravashi. O que você deduziu da Braita está errado. Mikatanei ha asurim dirma yesh mehem asur vesh mehem mutar. A Braita só disse que os que são permitidos de cortar no Chol HaMoed, eles são permitidos de cortar durante o luto. A Braita não disse que os que estão proibidos de cortar no Chol HaMoed, assim também estão proibidos nos dias de luto. Mesmo que o neném está proibido de cortar no Chol HaMoed, pode ser que nos dias de luto ele está permitido. A Gemara traz uma outra versão desse debate sobre o neném que nasceu. Amém, Marvitei, Maravashi, Bei, Deravidi. Matniah, a segunda versão diz o seguinte: Amar Shmuel, diz Shmuel, Katan, um neném que nasceu, Mutar Negal Chol HaMoed, é permitido cortar o cabelo dele no Chol HaMoed, Lo Shna Nolad Bamoed, Velo Shna Nolad Meikara, tanto se ele nasceu durante a festa, tanto se ele nasceu antes da festa, é permitido cortar o cabelo dele. Amar Rav Pinchas, diz Rav Pinchas, Afana Nantanina, vou trazer uma prova para o que você disse da Braita. Como diz a Braita, Kol elu shamru mutar legaleach b'moed, mutar legaleach b'mevlo. A Braita, como vimos, disse que todos que estão alistados, que são permitidos de cortar o cabelo no Chol HaMoed, também são permitidos de cortar durante o luto. Deduzimos daqui, ha asurin legaleach b'moed, asurin legaleach b'mevlo. Deduzimos daqui que os que são proibidos de cortar no Chol HaMoed, também são proibidos de cortar durante o luto. Veia Marta Katan Asur. E se você vai me dizer que um neném que nasceu antes da festa, ele é proibido de cortar durante a festa, então vamos aplicar a lei que ele também é proibido durante os dias de luto. Isso é impossível, porque você vai me dizer que as leis de luto recaem sobre um menor. Veatanei, diz a Braita, Mikarina Katan, Epreg Matnefesh, que as leis de luto não recaem sobre um menor. Vemos daqui que obrigatoriamente, tanto se o neném nasceu antes, tanto se o neném nasceu no meio da festa, é permitido. Amaravashi, diz Ravashi, isso não é uma prova. Como vimos antes, Mikatanei ha asurim, dilma yesh mehem asur, vesh mehem mutar. A Braita não disse que os que são proibidos de cortar durante a festa são proibidos nos dias de luto. Ela só disse que os permitidos durante a festa são permitidos nos dias de luto. Mas pode ser que os que estão proibidos estão permitidos nos dias de luto. Diz a Gemara, Avel, Elon no rei Aveluto Baregui. Uma pessoa que está imutado, a pessoa que está imutado, segundo a Torá, ele tem uma série de leis que ele deve cuidar. Ele não pode cortar o cabelo, não pode lavar o corpo inteiro, ele tem que andar com as roupas um pouco rasgadas. E essa é uma pessoa dessa, ele não costuma essas leis de luto durante o Chol HaMoed, durante a festa. Sheneemar, como diz o Pasuk, Vesamachta Bechagecha, nós temos uma mitzvah de ficar alegres e felizes durante a festa. Por isso, e a Velut de Meikara, se a pessoa já estava enlutada antes da festa, Ate Asederabim, Vedach Asederachid, vem a mitzvah de se alegrar durante a festa, que é uma mitzvah, que todo o povo é obrigado nessa mitzvah. Sendo assim, ela é uma mitzvah importante. E ela é mais forte, vamos dizer assim, do que a mitzvah de se imutar. E por isso a pessoa para de se imutar para ficar alegre. Vê a Velut de Rashta, e se ele só ficou imutado durante a própria festa, Loat Yaseh Deachid Vedach Yaseh Deabim. No caso que a pessoa já está no meio da festa, é lógico e é óbvio que a mitzvah, que é menos importante, uma mitzvah particular, não vai empurrar, não vai se submeter sobre a mitzvah de ficar alegre, que é uma mitzvah mais importante, que é uma mitzvah pública. A Gemara abre a seguinte questão. Menudê mal shinhagni do Yobaregue. Nós vimos que a pessoa que está enlutada, ele não deve fazer as leis de luto durante a festa. Qual é que é a lei com relação a uma pessoa que está excomungada? A Lacha diz, a lei diz, que uma pessoa que fez um certo comportamento errado, os sábios excomungam ela. Uma pessoa que está excomungada, ela deve ficar longe das pessoas, deve andar com roupas sujas e desprezíveis, ele deve andar com o, não pode cortar o cabelo, uma série de leis que vem desprezar a pessoa que fez esse comportamento errado. Uma pessoa que está excomungada e chegou à festa, será que ele deve continuar com esses costumes ou não? Amar Rabi Yosef, diz Rabi Yosef, Tashma, podemos aprender a resposta de uma braita. Diz a braita o seguinte, Danim dinei nefashot, vedenei makot, vedenei mamonot. O tribunal, o Beidin, durante o Chol HaMoed, eles fazem julgamentos de pena de morte, julgamentos que vão castigar as pessoas através de chicotadas, vedenei mamonot e até mesmo julgamentos monetários, também o tribunal faz durante a festa, durante o Chol HaMoed. E se o tribunal fixou uma lei e a pessoa não quer ouvir e cumprir o que o tribunal fixou, mas metina a lei, a gente excomunga a pessoa que não quer ouvir o que o tribunal disse. E se você vai me dizer que uma pessoa que está excomungada, quando chega a festa, ele para com os costumes durante a festa, Meshumat veate meikara atereger vedachelei Ashta, Meshantina Leianan. Se você vai me dizer que uma pessoa que estava excomungada e chegou à festa, ele para com esses costumes, é óbvio que o Beidin, durante a festa, não vão excomungar a pessoa. Se vimos na Braita que o tribunal, ele abre o julgamento, e se a pessoa não quer ouvir, o tribunal excomunga ele, aprendemos daqui que a pessoa que está excomungada, ele deve fazer os costumes desprezíveis também durante a festa. Amarle Abai, diz Abai, não é uma prova. Vedirma leiune vedinei. Pode ser que o que disse a Braita, que nós fazemos julgamentos de monetários, etc., não quer dizer que nós fazemos julgamentos até o fim e a gente fecha o julgamento. E aí se a pessoa não quer ouvir, a gente excomunga. Pode ser que somente a gente abra o julgamento, mas a gente não vai até o fim. O fim a gente deixa para depois da festa. De modo que uma pessoa não vai ser excomungada durante a festa, porque o fim do julgamento, quando o tribunal fixa qual é que é a lei, ele só vai ser depois da festa. O que disse a Braita é que a gente abre o tribunal durante a festa, mas o excomungar não se faz isso durante a festa. E uma prova que a Braita se trata somente sobre abrir o julgamento e não sobre fechar o julgamento, porque vimos, que vimos que na Braita, que o tribunal também julga julgamentos de pena de morte. Hachaname de Katrina Lei. Se você vai me falar que eles fazem o julgamento até o fim e fecham o julgamento, e logo após eles matam a pessoa que teve pena de morte, isso é impossível. Porque diz a Braita, Kamim Nemi Simchat Yom Tov, detalhe como diz a Braita, Rebeki Vomer Minay Nesanedrin, Tchargueta Nefesh, um tribunal que fixou pena de morte sobre uma pessoa e mataram uma certa pessoa que teve pena de morte, Shento Amim Koloto Ayom, Shenemaroto Koladam. Aprendemos no Basuk que um tribunal que fez uma pena de morte, eles devem jejuar todo o dia até o anoitecer. Sendo assim, é impossível que eles matem uma pessoa durante o Chol HaMoed, porque eles vão precisar jejuar até o fim do dia. E aí eles vão diminuir da mitzvah de se alegrar durante o Chol HaMoed. Então, aprendemos daqui, era Liune Bedina, que o que disse a Braita que eles fazem julgamentos de pena de morte é somente que eles abrem o julgamento, mas eles não fecham. Sendo assim, não temos uma prova que excomungam durante o Chol HaMoed, porque eles não fecham os julgamentos durante o Chol HaMoed, somente abrem. A Hanam Liune Bedina, somente abre o julgamento, porém não se fecha. Amarlei pergunta a Amará, como é que pode ser que a gente só abre o julgamento de pena de morte, mas não fecha só, e deixa o fim do julgamento para depois da festa? Se você vai fazer isso, você vai transgredir a proibição de prolongar o julgamento. A Torá diz que quando começa um julgamento de pena de morte, deve-se acabar o julgamento o mais rápido possível e não se prolongar. Se você vai abrir o julgamento e deixar para depois da festa o fechamento, você está prolongando o julgamento. Responde a Gemará, eles faziam de certo modo. Atu mitzafra, os juízes viam de manhã, o Meane Bedinei, e eles abriam o julgamento, saíam do tribunal, ve'achle ve'chatu kureyoma, comiam, festejavam a festa durante o dia, e no anoitecer, eles novamente se juntavam no tribunal, e eles fechavam o julgamento e matavam ele. De modo que eles não vão precisar jejuar até, só vão precisar jejuar alguns minutos até o anoitecer e não vão diminuir a alegria do Choromoed. De qualquer modo, não podemos trazer uma prova com relação a excomungar no Choromoed. Por quê? Pode ser que a Braita só disse sobre abrir o julgamento. Não temos uma prova que, será que uma pessoa que está excomungada, ele deve fazer esses comportamentos no Chol HaMoed ou não? Amar Abaye, diz Abaye Tashma, vamos trazer uma prova da nossa Mishnah. Porque disse a Mishnah, o Menudesh Yitir Lo Chachamim, que uma pessoa que estava excomungada e os nossos sábios permitem ele de cortar o cabelo durante a festa, que ele estava impedido de fazer isso antes da festa. Aprendemos daqui que nossos sábios permitem uma pessoa que estava excomungada de cortar o cabelo durante a festa. Amarava, dizava, Mikatanei Sheitiru Hachamim, Sheitiru Lo Hachamim. Katanei, de Aze, o Paisei de Baldinei, Vatakamei de Rabanan, Vesharulei. A Mishnah se trata de uma pessoa que estava excomungada porque ele fez uma coisa errada por um amigo, por um companheiro. E aí ele foi e pediu desculpas e consertou o erro. E por isso os sábios permitiram. Mas uma pessoa que os sábios, que ele não consertou o erro, nossos sábios não permitiram para ele, ele continua excomungado. Uma pessoa dessa, talvez, ele deve costumar todos os costumes desprezíveis durante a festa também. Essa questão fica em aberto e a Gemara não traz uma resposta. Será que a pessoa que está excomungada deve costumar esses costumes durante o Chol HaMoed? Mais uma questão a Gemara abre. Metzorá, mal shin hatzaratô baregel. Uma pessoa que está com lepra, vimos anteriormente que ele deve ficar fora da cidade e não pode cortar o cabelo e uma série de leis. Será que uma pessoa que está com lepra, ele deve fazer todos esses costumes durante a festa ou não? Amar Abaye, diz Abaye, Tashma, vamos aprender isso da nossa Mishnah. Como diz nossa Mishnah, Ve'anazir ve'ametzorá mit'umato letaharato. A Mishnah disse que uma pessoa que estava leproso e ele ficou puro durante o Chol HaMoed, ele é permitido de cortar o cabelo. Rabi meitu matou. Porém, se ele não ficou puro, ele continuou leproso, continuou impuro durante a festa, ele é proibido. Nai, ele é proibido, ele não pode cortar o cabelo e fazer todas as proibições no Chol HaMoed. Diz a Gemara, isso não é uma prova. Lomi baia kamar. Pode ser que a Mishnah diz o seguinte, Lomi baia bimeitu matou teronahig. Pode ser que também uma pessoa que está impuro também é permitido. Porém, a Mishnah diz que mesmo uma pessoa que está puro durante o Chol HaMoed, ele também pode, porque poderíamos proibir para ele não programar de antemão de cortar o cabelo durante a festa e programar de antemão de fazer o korbanot no Chol HaMoed. Por isso, nós vamos proibir de ele fazer isso no Chol HaMoed. Mesmo nesse caso nós permitimos, mas pode ser que mesmo uma pessoa que está impuro também é permitido. Mais uma prova para essa questão. Amarava, Tashma, podemos aprender a resposta para a questão? Será que o leproso deve fazer os costumes dele no Chol HaMoed ou não? Da seguinte braita. Vatsarua, diz o Pasuk, que a pessoa que está leproso deve fazer todos aqueles costumes. Derabot Kohen Gadol, vem nos ensinar esse Pasuk, que mesmo um Kohen Gadol, um sacerdote, um grande sacerdote, também deve fazer essas leis durante o Chol HaMoed. Verá que ele gadol de cola shana que regel de cule alma dame. Vemos que o Kohen Gadol, ele também deve fazer as leis de leproso. E o Kohen Gadol, o ano inteiro, ele deve se comportar assim como o povo todo se comporta durante a festa. Detalhe, como diz a Braita, Kohen Gadol makriv onen. Que o Kohen Gadol que ele está onen, está enlutado, ele faz os sacrifícios, faz as korbanot. Vem no Ohel, porém ele não pode comer. Vemos de qualquer modo que o Kohen Gadol, o ano inteiro, as leis dele, é como os dias da festa. E se o Kohen Gadol, ele deve fazer as leis do leproso, vemos no Pasuk, aprendemos também que assim também o povo, durante a festa, ele também faz as leis do leproso, porque o Kohen Gadol, durante todo o ano, ele é igual o povo todo durante a festa. Diz a Gemara, Shmamina, realmente aprendemos daqui que uma pessoa que está leproso continua com as leis e os costumes de uma pessoa leprosa durante a festa. Shmamina no Hetzelatou Bereket. Aprendemos que realmente ele faz as leis durante a festa. Shmamina. Essa é a conclusão da Gemara. Até amanhã.